13 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 28 de agosto de 2021, Dia Nacional dos Bancários. Essa edição 13.673 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Frente fria provoca mudança no tempo. Há previsão de chuva na região. A temperatura está em elevação moderada. Não faça fogueira, não provoque incêndios. Os termômetros estão marcando agora 24 graus. E hoje é dia de Santo Agostinho, é o padroeiro do bairro Jardim Alvorada. Hoje, dia 28... nós teremos a festa religiosa de Santo Agostinho, com missa a partir das 19 horas. E todos estão convidados. Santo Agostinho tem igreja ali no bairro do Jardim Alvorada, aqui em Monte Alto. Hoje também nós teremos o trido, o último dia do trido, né? Hoje, dia 28, às 19 horas. E amanhã, dia 29, às 9 horas, o trido do martírio de padroeiro São João Batista, do bairro Jardim Irina. Portanto, hoje, dia 28, tem missa às 19 horas e tem, ao lado da capela, tem venda de pizzas gostosas, aquelas pizzas de frigideiras. E amanhã, dia 29, missa às 9 horas também. Todos estão convidados. Farmácias e drogarias que serão de plantão a partir de hoje até o dia 31. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 6, que é a Drogal, Droga Raia e Farmaconde.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim da Navista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Costela bovina ripa, quilo no sabe ganha em 22,80. Arroz pop, 5 quilos, 15,80. Linguiça suína seara, quilo no sabe ganha, 15,90. Mussarela Italac, peça um pedaço quilo, 29,80. Antártica sub-zero, 350 ml, só R$1,99 no pacote com 18 latas. Patinho quilo, 33,90.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta, acetinado, 70 por 70, 45,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 metro, R$672. Veneziana Ventilar, 1,5 metro por 1 com grade, R$393. Porta laminada Ventilar, 87 centímetros, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago vem pra cá.
Quer isso vai? Quer a qualidade?
Ofertas desse fim de semana. Leite condensado semi-desnatado Monstro Nestlé 340 gramas, R$ 4,98. Contra filé bovino com osso, quilo R$ 29,90. Linguiça Toscana na Brasa Pedregão, quilo R$ 16,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata 350 ml, R$ 2,09.
Na Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 6 minutos, nós estamos recebendo a subprefeita do Distrito de Aparecida, a Isabel Nakarato. Isabel, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Nós sabemos que o Distrito está se preparando para mais uma festa, só a parte religiosa da Virgem Montezina. Inclusive, começa segunda-feira, dia 30. Mas quero falar com você o seguinte, essa festa atrai milhares e milhares de romeiros. Como que vai ser a organização para a Romaria, Isabel?
Ô Moreira, a gente tem tido várias reuniões, né, e o Renan também, que é da parte do turismo, né, juntamente com o padre, e é uma comissão grande nessa organização. A prefeita também fez uma compra de coletes, né, então os romeiros, vamos supor, vai sair daqui de Monte Alto, vai sair um bloquinho de 10 pessoas. Três ou quatro já vai estar usando aquele colete, né, aí sai mais um ou dois, então vai estar sinalizado, bem sinalizado. Nós tivemos uma reunião também ontem, lá na subprefeitura, com a parte de segurança, inclusive teve todos os representantes lá, né, agradeço a presença de todos, quem organizou foi o comandante, então vou estar acompanhando. Então, o pessoal que vai, assim, vamos dizer, para bagunçar, eu acredito que eles não vão conseguir, viu, Moreira? Porque vai ter policiamento na pista, no trevo, para ver se bebeu, se não bebeu, porque o importante aí é a fé, né? A pessoa vai para lá por causa da fé, por causa do santuário, sim, né?
Mas a Romaria acontece quando? É do dia 6, já começa no dia 6? Do dia 6 para o dia 7 e do dia 7 para o dia 8?
Isso, Moreira.
Aproveitando o feriado do dia 7, né?
Isso. Eu acredito, Moreira, a gente tem falado com o pessoal, que eu acho que já, no sábado, no dia 4, já vai ter gente.
Você vai de posto de apoio para eles? Começam quando?
Começa no dia 6. No dia 5 já vai ter instalação dos banheiros químicos e já vai ter ponto de apoio também, Moreira.
Certo, que é água ali.
Isso, açúcar, desde o dia 5 já.
São vários pontos,
do dia,
né?
Do dia 5 pro dia 6 já tem, sim, são vários pontos.
Vocês já entraram em contato com a Polícia Rodoviária também?
Sim.
Com a TEB para dar o apoio?
Sim, Moreira.
A TEB vai dar
o
apoio aqui no
sim, também
pedágio
aqui,
também?
Sim, na sede aí.
E lá, a estrutura do distrito, como é que está, Isabel?
Ô, Moreira, a gente fez o melhor possível para estar recebendo, né, com maior carinho, os romeiros, né, a todos que passarem por lá durante esses dias. A gente fez a limpeza que já estava sendo feita, pinturas, né, no santuário, ao redor. A subprefeitura ficou à disposição para ficar aberta para estar recebendo o pessoal da Vigilância Sanitária, porque também vão estar lá participando, né. Vai sair um decreto só para o distrito. Tá, então não saiu ainda, falta acertar alguns pontos, mas
então, semana que vem a gente fala
isso,
mais também sobre esse decreto, né?
Talvez a prefeita tenha até mais o que falar aí, né? Então, ambulantes, por exemplo, não vai poder ter ambulantes.
Certo.
Somente do distrito. Quem mora lá no distrito, então vai fazer o tipo de um cadastro lá na subprefeitura, porque a maioria já tem o seu ponto comercial fixo, né?
Certo.
Então, o que não tem, talvez lá tenha que fazer um cadastrinho. Mas não tem ambulante de fora, vamos supor.
É porque não vai ter parte social,
não,
né?
Não, não, não. Às vezes você vende um cachorro quente. Ô, Isabel, posso ir lá com o meu cachorro quente? Eu sou daqui de Monte Alto, município? Não, Moreira, não pode. É somente para o distrito, para evitar aglomeração. E o padre tem pedido também, né? Ele veio aqui, para que a pessoa que tenha a intenção de ir no dia 8, não vá só no dia 8, pode antecipar, né? Ele disse, para não houver aquela aglomeração. Com certeza. E também o Caixa esteve lá em reunião com o padre, eu estive presente também, orientando como vai ser recebido o pessoal dentro do santuário, aonde vai estar sentando, a distância que tem. Você vai com a sua família, você tem quatro. Vocês quatro podem ficar, sentar os próximos.
Certo,
né?
Que é a família.
Isso,
né?
Aí chegou, eu cheguei sozinha, eu tenho que deixar um espaço no banco e sentar logo em seguida.
Certo.
Então a gente vai ter esse pessoal também no santuário para estar logo na entrada acompanhando.
Certo.
Né?
Inclusive nos dias 6 e 7. Do dia 6 para o dia 7, do dia 7 para o dia 8, lá não vai ter a parte social. Mas vocês vão ali vender café com leite, água, bolo, chocolate quente, vai ter tudo isso?
Isso,
os romeiros também?
Isso, exatamente. É para estar acolhendo os romeiros, né? Para que eles cheguem naquele momento, já não vão chegar cansados, né? E vai ter um lugarzinho para eles entrarem, tomar um cafezinho, comer um bolo. Você pode ver que o preço é bem simbólico, né? Mas já está tudo certinho com a vigilância sanitária, o horário, tudo certinho já para o atendimento e acolhida dos nossos ouvintes.
Eu quero saber que para pagar os pecados, se a prefeita vai a pé ou não. Maria Helena, nossa prefeita, bom dia!
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Isabel.
Bom dia. Seu nome,
cumprimento a todos os nossos irmãos do distrito, os irmãos de Bitirama, da zona rural. Agradecendo a Deus aí pelo chuvisqueiro, esperando que
isso
venha
é
a
ótimo.
Chuva, né? Quem sabe Deus manda chuva, que na nossa romaria já vai estar tudo com menos poeira, né? Com menos foco de incêndio.
Lavar um pouquinho, né? As estradas.
Lavar um pouquinho,
né?
A pista, não ter poeira nenhuma, né?
Pra gente. Vamos lá, né, João?
Você vai a pé ou não?
Tô tentando me preparar, né? Você sabe que o corpinho ainda não ajuda.
Não é pra pagar os pecados, não. Muitas vezes é pra pagar promessas.
Não, é verdade.
É a fé que a gente tem pela Virgem Montesina, né, prefeita?
E outra, a gente tem que agradecer muito por a gente estar aqui vivos, né? Por tudo que aconteceu, que tem passado, né? E outra coisa, né, Moreira? A gente tem que falar que o pessoal tem que se cuidar, né?
Exato. Tem que se cuidar
mesmo.
Manter
a distância.
Vocês estão recebendo todo apoio por parte da administração?
100%.
Nós
temos uma equipe assim maravilhosa, né? Eu tive essa semana duas equipes lá me ajudando no distrito, o Renato Lian, ainda ele volta mais segunda e terça-feira para terminar. A gente teve o pessoal do Renan, né?
Renan.
Que foram
Renan, pintar. Que é do turismo.
Do Renan do turismo também, mas tem o outro Renan.
O Renan que faz a limpeza.
Que era o lugar do Kleber, né?
Isso,
ele também tem me dado o maior apoio. Meu pessoal, minha equipe, graças a Deus, eu venho aqui toda vez, eu agradeço a eles, porque se a gente não tem uma equipe boa, a gente não consegue nada, né? E a minha equipe, eu tiro o chapéu pra eles, viu? Uma equipe maravilhosa.
Alguns rameiros até perguntam o seguinte, eles vão a pé. E depois, será que vai ter algum ônibus circular para trazê-los?
Nós já tivemos essa reunião, inclusive passamos para a Isabel, né? A gente teve um carinho muito especial, Isabel, né? Essa parceria nossa, né? Eu falo que de mulher para mulher a gente se entende. A preocupação da gente fazer esse evento nesse momento tão difícil que a gente está vivendo de pandemia. Agradecer o nosso padre Sebastião, né? Gente, que pessoa iluminada, realmente preocupada com as questões do distrito. Vamos fazer toda a nossa parte religiosa, já está tudo organizado. Agradecer toda a nossa equipe, né? Nossa equipe aí que se organizou para que esse evento seja um sucesso. E nós vamos sim, nós vamos atender as pessoas nos horários que a gente vai vir aqui organizar. Por quê? Para que as pessoas possam ir e vir no transporte, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão de mobilidade, não consegue ir, ou gostaria de ir. Então, João, tudo acertado com a questão do transporte. Teremos o transporte no valor de R$10. E aí a gente vai estar passando para você os pontos que as pessoas podem pegar. Então, dia 6, 7, 8, Monte Alto vai estar organizado aí para que a gente possa realmente atender, né, todas as pessoas nessa fé, todos munidos nessa oração com a nossa Virgem Montesina. Vai ser um sucesso, Isabel. Eu não tenho dúvida disso, porque assim, cuidamos de cada detalhe desse evento, nós aqui, vocês lá, para que a gente possa receber com segurança, com carinho, com respeito, principalmente com muita fé, todos os nossos romeiros e toda a nossa comunidade.
Sim, e falando de segurança, o Wesley está lá preparando as câmeras, colocando as últimas câmeras no santuário. Isso, porque já tem várias, mas ele está colocando uma outra.
Isso.
Inclusive, ele de manhã eu fui abrir lá para ele está lá trabalhando.
É, que a gente tem falado, Isabel, que nós precisamos colocar realmente esse entendimento da população. O distrito é nosso, nós somos um só. Não existe Monte Alto, Ibitirama. Nós cumprimentamos porque vocês acabam estando um pouquinho mais longe, mas nós somos um só. Tudo que tem aqui é obrigação ter lá, oferecer lá, né? E aqui, publicamente, eu já quero te parabenizar, porque a gente recebe muitos elogios da forma correta, da forma humana, como você tem feito o trabalho lá, representando, né, toda aquela comunidade. E agora estamos em festa na Virgem Montesina, né?
Sim.
E que possamos chegar lá, realmente, como você muito bem disse, agradecer a Deus por estarmos vivos, por termos passado esse momento, perdemos pessoas muito queridas no nosso distrito para a Covid, né, em tantos outros lugares, mas isso é muito importante, que a gente não perca a fé e que a gente creia que pela intercessão da nossa Virgem Montesina as coisas vão melhorar cada vez mais, né, Isabel?
Com certeza. Isabel, muito obrigado. Semana que vem a gente fala mais. Nós voltamos já já.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite essa chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Ofertas desse fim de semana: leite condensado semi-desnatado Monster Nestlé 340 gramas, R$4,98. Contra filé bovino com osso, quilo 29,90. Linguiça toscana na brasa Perdigão, quilo 16,90. Cerveja Antártica Sub-Zero Lata 350 ml, R$2,09. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. Porcelanato Delta acetinado 70x70, R$45,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 m, R$303,60. Gabinete em aço HB, 1,5 m, R$672. Veneziana ventilar, 1,5 m por 1 com grade, R$393. Porta laminada, ventilar, 87 cm, R$393. Pisolar, a maior loja de pisos e revestimentos de Monte Alto e região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de R$19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de R$11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Feijão carioca, Camil, 1 quilo. No Sabe Ganhe, R$5,89. Coxinha da asa congelada, Copacol, quilo, R$12,95. Leite condensado, moça, semidesnatado, 395 gramas, R$5,89. No cartão Sabenhago, R$4,99. Capa do colchão mole, furibom e peça inteira, quilo. No Sabe Ganhe, R$25,90.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 99799-7392.
No plantão policial nós temos aqui, olha, no sítio Barreiro, mas em Bitiramba, certo? É um incêndio, mas foi controlado também lá do Rosemir Antônio Costa. Incêndio e prejuízo. Também tivemos incêndio no sítio dos Ipês, em Ibitirama, do Fernando Bedim também, o que a Brigada de Incêndio trabalhou para controlar e continua trabalhando também. E agora temos um parceiro, São Pedro. Vamos ver se São Pedro ajuda bastante para diminuir, né, esse incêndio que provavelmente 99,9% são criminosos.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Cale as rufos condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 28 de agosto de 2021. Lua cheia, ótima para a festa. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, com alinhamento de nuvens, entrando pelo nosso estado, chegando na capital paulista. Chove em toda a margem esquerda do Rio Tietê. Chuvica miúda, chuvica gostosa. Aqui em Araraquara, ventando muito durante a madrugada. Temperatura mínima de 17, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os policiais rodoviários Cabo Vinícius, Cabo Hudson, Cabo Estival e o Cabo Mascarini. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Por volta das 23 horas e 15 minutos da noite que passou, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-310, rodovia Washington Luiz, na pista sul, sentido interior capital, ou seja, na margem direita da referida rodovia, surpreenderam e abordaram Irineu Donizete Montanha, o vulgo Montanha de 50 anos, furtando fios de um poste da rede elétrica. Montanha, com essa idade toda, não tem vergonha na cara.
Olha, eu tô calmo.
Foi grampeado, foi conduzido ao plantão policial em São Carlos, foi autuado em flagrante por furto e ficou guardado na carceragem do plantão policial para audiência de custódia. É o cafezão do Montanha neste sábado. Vai ser na canequinha.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Com a justiça não se brinca.
Os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Hudson e Cabo Estival, registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, lá em Brasília tem gente que tem valor, porém também tem gente que só tem preço, Zezé.
Vixe, JB, só por Deus, hein?
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
CYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 25 minutos. Nós continuamos com a prefeita Maria Helena, mas estou recebendo a secretária de Educação, a Regina Tavares, a Reca, e também o secretário de Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem, o Fabinho. Reca, bom dia.
Bom dia, João. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, que é uma querida nossa, né? Maria, bom dia. Bom dia, Fabinho. Estamos aqui para falar de educação.
Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Reca. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Primeiro assunto, volta às aulas. Tudo certo? É dia 3 de setembro mesmo?
Nossa, nós estamos ansiosíssimos para isso. Tudo certo, tudo organizado, escolas organizadas, preparadas para essa volta às aulas. Limpíssimas desde sempre, né? Não é de agora. Desde que nós entramos, estamos tomando cuidado de deixar nossas escolas limpas. Ontem recebemos um cronograma do pessoal do Kleber, Juliano, Renan, de que anteciparam todos os consertos, todas as necessidades das escolas, e elas estão, segundo o que eles nos disseram, Kleber, que eu achei muito interessante, redondinhas para o começo. Isso nos trouxe uma tranquilidade, João. Tudo consertado, tudo em ordem. Não se faz isso em um mês, João. Isso nós estamos fazendo desde fevereiro. Temos um cronograma, esse cronograma seria cumprido agora em setembro, porém ele foi antecipado por causa da volta às aulas dia 13 de setembro. Então, vamos em frente, como eu costumo dizer para a nossa equipe.
Mas está certo a volta dos alunos, dia 13
de setembro, todos de volta para a escola, no sistema híbrido, que é presencial remoto, 50% das turminhas, depois se você quiser eu explico as necessidades disso, e estamos dentro da lei e do que nossa prefeita nos autorizou, ok?
Certo. E aquisições de alunos, tem alunos que querem voltar e tem pais que não querem também mandar seus filhos. Como que fica essa situação, Reca?
João, nesta questão da obrigatoriedade, o governo do estado de São Paulo, ele nos deu flexibilidade, nós vamos cumprir a lei. Certo? O pai não é obrigado a trazer o seu filho para a escola, ele não é obrigado. Mas os pais que quiserem trazer suas crianças para continuar convivendo com a gente, da forma como nossas escolas estão determinadas e organizadas dentro do protocolo sanitário, esses pais terão toda a segurança das nossas crianças dentro da escola. Mas ninguém é obrigado a nada, João.
Certo. As crianças voltarão às aulas dia 13. Mas qual será o horário deles? E a merenda, como vai funcionar?
Vamos lá, João. As nossas diretoras estão sendo devidamente capacitadas, nossos professores também, e esses pais receberão um cronograma, agora no início de setembro, de como serão as turmas. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma turminha de um primeiro aninho, que para nós é uma dor no coração. Essa criança está há um ano e meio fora da escola. Deveria estar alfabetizada, né, Maria? Mas ela está há um ano e meio sem contato com professores. Então, vamos supor que 50% dessas crianças virão, turminha A, turminha B. Nossas escolas já estão preparadas. Nossos pais estão sendo comunicados. A maioria das nossas escolas já está fazendo, dentro do nosso cronograma preparado desde maio, reuniões com estes pais e hoje presenciais. Lá atrás, essas reuniões foram online. Agora, nós podemos trazer o pai para dentro da escola devidamente, com segurança. Então, eles estão vindo, João. E as nossas diretoras, com muita capacidade, estão mostrando para os pais como será esta volta. Com os comunicados que eles precisam receber, o protocolo sanitário e conhecer como está a escola organizada. Essas reuniões já estão acontecendo, os pais já estão sendo devidamente orientados dos que querem, dos que não querem, a escola está aberta, a reunião é marcada pelo WhatsApp ou por telefone, que nós temos pais que não têm acesso à internet, e todos os pais têm o direito, dentro do agendamento, a vir para a escola para saber como será o retorno, ok?
Certo. Minha filha estuda no Laides, que é municipal.
Pois não.
Vai funcionar normal o transporte escolar?
Normalíssimo. Ontem nós tivemos uma conversa, uma reunião, que já é a terceira, com o pessoal do transporte. Os nossos transportes funcionarão adequadamente com os pontos que já existiam e novos pontos, porque nós teremos novos pedidos. E o nosso diretor de transporte, Bianchi, já está com tudo organizado, João. Vou repetir, ele não organizou agora, isso está organizado desde abril, maio, quando pensamos em voltar pela primeira vez, né, Marilena? Isso. E nós tivemos um boom na saúde que não nos permitiu. É. Nós estamos adequando tudo isso para melhor servir a população.
Alguns pais que os alunos estudam no Norival Mendes, que também é municipal, não receberam nenhuma informação.
Mas vão receber. Nós tivemos uma reunião com os nossos diretores de forma escalonada. Primeiro os diretores das EMEBs creches, que as preocupações são muito grandes, as diretoras de educação infantil, depois as diretoras de Fundamental 1, e agora é o momento do Fundamental 2. Dentro do Fundamental 2 está a Escola Norival. Então os pais tenham um pouquinho só de calma, que eles serão devidamente comunicados com antecedência de como vai funcionar a escola. Vou repetir, em reunião presencial, tá bom, João? Seria interessante que eles fossem à escola para ouvir a equipe gestora.
Aquele pai que não quer que o aluno vá na escola, ele não vai receber merenda?
João, a nossa merenda, ela vai ser oferecida a partir do momento que nós abrirmos a escola para os 50%. Vamos partir da premissa de que eu tenho 100% de alunos, 30. 15 vai na segunda, 15 vai na terça e escalonadamente. A refeição será servida na escola. Então, o pai que se sentir à vontade para requisitar essa alimentação, ele precisa comunicar à escola. A escola fará um agendamento prévio de como será essa alimentação do aluno que não está na escola. E essa criança pode se alimentar na escola e ir embora. Isso é lei, João. Não somos nós que estamos criando, inventando. Isso está dentro do protocolo São Paulo e nós estamos
seguindo
a risca o protocolo das indicações do governador do estado de São Paulo, tá bom?
O Fabinho está aqui, que é do meio ambiente. É verdade que existe uma parceria, Fabinho, para educação ambiental?
Sim, João, existe. Isso, assim, o que compete à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste contexto? Nós trazemos a expertise da questão ambiental e formulamos em conjunto com a Secretaria de Educação um plano que já tramitou vários instâncias burocráticas. Nós temos uma comissão de educação ambiental com profissionais da educação, com técnicos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, pessoas da sociedade civil, professores, coordenadores de escola, a Secretaria de Educação. Então nós fizemos um debate muito democrático sobre o plano e ele contempla tanto a dimensão formal do ensino, que é aquilo que acontece intramuro da escola, que nós temos os projetos, nós vamos falar aqui junto com a RECA, e também temos aqueles projetos de educação ambiental que acontecem no bojo dos bairros, que é isso que nós vamos começar a fazer agora que Monte Alto parece ter virado uma página triste da nossa história. Espero que continue assim, né? Que agora com o avanço da vacinação a gente parece ter superado o pior, desde que as novas variantes não ocasionem novos problemas. Mas nós vamos nos bairros para levar a discussão ambiental, estimular o pertencimento, a participação popular em cima dos temas ambientais, que são muitos. Veja, por exemplo, lixo. Como reaproveitar o lixo? Produzindo energia, por exemplo. Como que nós vamos fazer uma arborização participativa nos bairros? Por exemplo, dia 8, nós vamos proporcionar uma live com a presença do professor Demóstenes Silva Filho, da Exalc USP, que juntamente conosco nós fizemos o plano de arborização. E nós estimamos a quantidade de árvores por bairro que é necessário ser plantada. E nós vamos para o bairro, vamos apresentar para as associações, vamos trabalhar educação ambiental para fazer isso. E depois passamos também pelo Condema, discutimos muito a questão do plano de educação ambiental. E aí eu queria deixar registrado no ar que nós, enquanto Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, nós formulamos os conceitos, mas se não tivesse a Secretaria de Educação, as escolas, não encontraria aplicabilidade. Por isso que é tão importante essa parceria.
Certo. Já estamos aplicando, viu, João?
Aplicando, sim. É só saber a opinião. Ela é prefeita, mas é professora.
Sim.
A importância dos alunos retornarem para as aulas presenciais.
João, eu saí da sala de aula, né, dia 20 de março, né, do outro ano, e a gente vê a necessidade do contato físico das crianças dentro da escola. A socialização, o momento em que a criança aprende a dividir, a estar, a pertencer. Essa palavra a gente tem usado muito atualmente, a pertencer. E mesmo esse sentimento de empatia, que hoje a gente discute tanto, de se colocar no local do outro, ele é discutido dentro da escola. Você imagina uma sala de aula com 30 meninos, cada um vem de uma casa, cada um vem de uma educação, e ali eu como professora e os demais colegas, cada um na sua escola, cada um com a sua faixa etária, a gente faz uma construção de conhecimento. Né? Muito se discute que a escola é um local de se passar conteúdo. Eu entendo que é muito mais, porque a partir do momento que você ensina a pessoa a se portar, a respeitar o outro, a respeitar a questão do ambiente, a ter essa empatia, ele é um grande crescimento. Eu digo para você, sem medo de errar, e falo isso em todos os lugares, quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para Brasília, em reunião com outros prefeitos, o que me fez estar prefeita hoje foi ser professora. Esse planejamento. O professor, ele é aquele que antes de chegar na escola, ele já tem um planejamento anual daquilo que ele vai fazer. Ele tem um olhar clínico para ver tudo o que se precisa fora das quatro paredes. Então eu falo que essa empatia que é nata do professor, ela me ajudou muito a me tornar a pessoa que eu sou hoje e conseguir colocar para a minha população tudo aquilo que eu tenho enquanto professora. Então eu sou professora, eu estou prefeita e eu uso tudo isso que eu aprendi no decorrer de mais de 20 anos que eu tenho para poder trabalhar hoje com a minha população. Então, assim, ser professor para mim é um grande orgulho, é uma grande missão na nossa vida. E eu tenho obrigação, sempre disse isso durante a campanha, de ser a prefeita da educação. Então, quando foi feita a escolha da Reca, eu sempre disse para ela: Reca, conheço você enquanto pessoa, enquanto ser humano, conheço seu carinho, seu jeitinho, e nós vamos fazer essa reconstrução dessas nossas escolas. Eu sei o que as minhas escolas precisam, através dos olhos da REC e da nossa equipe. A questão de manutenção, a questão de um novo planejamento, a questão de um novo olhar. E nós não estamos aqui para fazer crítica a nada e nem a ninguém. Muito pelo contrário. A gente assumiu um compromisso e a gente está trabalhando para isso. É muito fácil criticar. Né? É muito fácil a gente tacar pedra. Só que a gente precisa estar lá e entender o que foi acontecido ao decorrer de um longo tempo. Uma casa, ela não cai um telhado de um dia para o outro. Esse telhado, ele não caiu há 8 meses, esse telhado caiu há muito tempo. Essa falta de material, essa falta de algumas questões que se foram colocadas, elas não foram de agora, elas foram de muito tempo. E eu digo, enquanto professora, esse acolhimento que eu sempre digo à Reca: Reca, nós somos professoras e nós vamos tratar os nossos pares como pares. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser entendidos, porque quem não está bem, não trabalha bem. E esse é um todo, eu estou falando de todas as nossas equipes. E ali, o Fabinho colocou muito bem, nós trabalhamos muito em equipe. Então, o meio ambiente conversa com a educação, que conversa com a saúde, que conversa com a segurança. Nós trabalhamos de forma integrada, nós não somos ilhas. Então, é muito gostoso, João, e isso eu falo sempre publicamente. É uma delícia trabalhar com essa equipe, porque todo mundo tem o mesmo sentimento, que é servir a população, que é atender as necessidades. Nós estamos aqui para brigar, para criticar. Eu falo que a pandemia já veio para destruir tanta coisa. Nós viemos aqui para ser positividade, para ser construção, para ser luz no fim do túnel. Então, assim, é muito bom quando a gente vê toda essa organização, e eu participei de cada detalhezinho dessa organização que foi feita na educação com muito carinho, né? E a gente conversando com
quase
a
saúde, semanalmente.
Semanalmente. O meu almoço acaba sendo na educação. O cafezinho da dona Edemes é uma delícia. Quem não tomou, vale a pena ir na secretaria tomar. Cafezinho, carinho de todo o nosso pessoal. Somos uma família. E trocamos ideia e conversamos em horário de expediente, conversamos depois que a gente quer atender. Nossos ônibus já estão todos organizados para atender os meninos. A nossa central de alimentos já está organizada para a merenda dos nossos meninos. Os nossos professores já foram recebidos na escola para que eles possam compreender como vai ser essa volta. Vai ser uma volta diferente, João. Vai ser uma volta diferente. Por quê? Porque nós precisamos entender como essa criança está voltando, como foi esse período. Os professores precisam ser ouvidos. Por isso que eles voltaram antes. Eles voltaram antes porque nós temos que cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. E a RECA está fazendo isso com muita maestria, junto com toda a sua equipe. E nós vamos, João. Vamos vencer essa etapa, vamos passar por tudo isso. E o ano, esse ano, vamos finalizar com os meninos dentro da escola, respeitando as famílias, respeitando. Eu quero meu filho na escola, eu não quero. Quem quiser o filho na escola, o filho vai estar. Quem não quiser, terá o mesmo material para que a criança não perca os conteúdos. A gente vai respeitar a individualidade de cada família.
Eu já eu quero falar com a RECA, a respeito de carteirinhas.
Vamos falar.
Aqui antes eu quero falar um assunto aqui com a Maria Helena. Maria Helena.
Oi.
Você sabe que aposentado hoje precisa trabalhar para aumentar a renda. Você acabou dispensando alguns aposentados da prefeitura. Por quê, prefeito?
Olha, João, é uma situação extremamente desagradável que acabou acontecendo essa semana, né? Você sabe que teve a emenda constitucional, que ela foi de novembro de 2019. Então, desde essa data, então, isso já deveria ter sido feito. Como não foi, quando a gente assumiu, inclusive houve até um pedido de informação para ver quando que a gente ia fazer essa realização. Então, nosso RH, através da Elaine, de todos lá, nós pedimos para que eles fossem muito humanos nesse momento. Então, entramos em contato com o INSS, aguardamos, você sabe que não é do dia para a noite, e quando o INSS fez a devolutiva informando essas pessoas, a gente foi obrigado, João. Não foi uma opção da prefeita ou da prefeitura, ela é uma lei que teve que ser cumprida. Então, a dispensa dessas pessoas, ela está na lei. Então, toda pessoa, a partir de novembro de 19, que se aposenta na prefeitura, é como no estado. Automaticamente, ela se torna desligada da prefeitura.
A partir de 2019.
A partir de 2019.
Agora, é difícil você chegar perto do funcionário, que é ótimo, presta um excelente trabalho, e dispensar o funcionário. Não, olha, dá uma dor no coração, prefeito?
Olha, João, eu não vou mentir para você, não. Nós choramos. Nós estivemos no gabinete, nós choramos, porque dói você saber que a pessoa fez uma construção dentro da prefeitura e por conta disso um dia isso se findou. Então eu quero até aproveitar a oportunidade dos microfones e agradecer a cada uma dessas pessoas que fizeram a parte da construção da história de Monte Alto dentro da Prefeitura Municipal de Monte Alto. Eu pedi para a Elaine, Elaine, você por favor chame essas pessoas. Coloque a questão da legalidade e diga a ela o quanto elas foram importantes para nós e quanto elas nunca deixarão de ser importantes para a gente enquanto amigos. Então, a você que essa semana, pela eventualidade da lei, se desligou da prefeitura, o nosso carinho, o nosso respeito e, acima de tudo, o nosso muito obrigada. Muito obrigada por tudo que você fez pela prefeitura, muito obrigada por tudo que você fez pela cidade de Monte Alto e desejamos de coração que você tenha aí muita saúde, muita paz e que realmente, dentro de todos os princípios, não deixe de estar conosco, porque nós não deixaremos de estar com cada um de vocês. É muito difícil, João. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que o nosso RH viveu. Nós tivemos várias reuniões com a Elaine. A solicitação realmente foi essa, do abraço, do carinho, explicar, principalmente as pessoas...
Mas foram muitos aposentados ou não?
20 e poucas pessoas.
20 e poucas pessoas.
Então eu falo
são
assim...
20 famílias, né?
São 20 famílias que realmente ali... E a gente sabe que muitas das pessoas, João, elas estavam na prefeitura até por conta do plano de saúde, né? Então a gente tem noção de toda essa dificuldade. Eu digo para você que cada final de dia... Era uma grande dificuldade para a gente realmente, uma olhava para a outra ali e o coração doía, até por essa empatia, até por também ser funcionária e saber que logo mais eu também estarei me desligando enquanto funcionária pública. Mas a gente precisa deixar registrado, João, que houve uma emenda constitucional em novembro de 19.
Você está cumprindo a lei?
Eu estou cumprindo a lei. E se eu não cumprir a lei, eu iria estar prevaricando. E a gente sabe que, lógico, a Câmara ela tem a obrigação de fazer essa fiscalização e nós estamos cumprindo a lei. Então a gente agradece, aproveita realmente e agradece aí essas pessoas que fizeram parte do nosso quadro e que nunca deixarão de fazer parte do nosso coração. Muito obrigada a cada uma dessas famílias, muito obrigada a cada um desses funcionários. Em meu nome, em nome de todos os secretários e diretores, a gente Assim que passar e melhorar, a gente há de se reunir novamente e que cada um tenha uma linda história para contar de tudo que fez pela população dentro da Prefeitura de Monte Alto. Muito obrigada.
A Luciane Favelli mandando um abraço e um beijo para a prefeita, viu?
Ô, Lu,
Luciane é professora.
A Lu é professora.
Estão perguntando se vai ter monitor no ônibus escolar.
Sim.
E como que faz para adquirir a carteirinha para ter o transporte?
Vamos lá, João. A carteirinha das nossas crianças, né, do ensino infantil, fundamental, 1 e 2, ela será emitida este restinho de ano, vamos pensar assim, pela escola. As nossas diretoras já estão instruídas, já tem o modelo e todo o protocolo para emissão das carteirinhas na escola. Então, as crianças receberão suas carteirinhas para frequentar os ônibus, emitidas diretamente nas EMEBs, onde elas estão matriculadas. Devo atentar para que os pais percebam os endereços corretos, né, a necessidade do transporte, porque a partir do momento que nós emitirmos a carteirinha com a necessidade do transporte, nós temos pontos específicos para pegar esta criança, certo? E esses pontos específicos que já estão levantados, estudados e estarão na carteirinha da criança, serão os pontos em que os pais devem levar a criança para que ela seja transportada através da nossa prefeitura.
Com
então,
monitor.
Isso, não, com monitor nos
monitor
ônibus.
Monitor nos ônibus.
Por quê, João? No início do ano, já disse, mas vamos frisar, nós fizemos reuniões, tanto com a empresa que transporta ruralmente, que é a Cotemar, quanto com a empresa que está transportando na cidade. Nessas reuniões, eles receberam o protocolo sanitário ofertado pela Secretaria de Educação. E quais são as medidas que eles têm que seguir dentro dos ônibus? E ontem, já em uma reunião final com um dos responsáveis, está tudo alinhado. Eles vão ter o álcool dentro do ônibus, os locais marcados, 50%, o monitor, o motorista com o nome da criança que ele vai receber. Nós teremos uma organização neste sentido e vamos tentar respeitar. Neste primeiro momento, não teremos os projetos, certo? Então, as nossas crianças não ficarão circulando na cidade, porque nós não teremos os projetos nesse primeiro momento.
Uniformes.
João, o uniforme, as crianças que têm, nós vamos pedir que coloquem. Por quê? O uniforme é uma identificação que aquela criança é nossa. Vamos supor que o pai não tenha o uniforme. Coloca uma camisetinha branca na criança, por favor, que também vai nos ajudar. Ah, mas Reca, eu não tenho camisetinha branca. Não se preocupe. As nossas escolas estarão recebendo as crianças, assim que elas descem do transporte, com uma lista de quais crianças estarão entrando ali, quais são os horários.
Está
tudo organizado, João.
Claro que no começo pode surgir alguns problemas.
Vai surgir.
Mas no dia a dia vocês vão solucionando também.
Isso.
Porque vai ter mesmo.
Essa carteirinha que a escola está fazendo, para nós já é uma garantia de que aquela criança veio do ponto tal para a escola Oraildes, por exemplo. E ali na escola Oraildes tem o registro dessa criança com a pessoa que está recebendo.
Certo. Ô, prefeita Maria Helena, escolas estaduais, por exemplo, a Nelly Badur, vai ter ônibus para os alunos?
Sempre.
Vai, né?
Tanto as escolas municipais como as estaduais, elas têm todos os direitos garantidos. Eu acho muito lindo a forma de relacionamento que a Secretaria da Educação tem com as escolas estaduais, inclusive com reuniões que até foram feitas no gabinete. Um abraço aqui a todos das escolas estaduais, que são nossos parceiros, estamos sempre juntos. A ideia, João, é um ótimo atendimento, porque os nossos meninos, eles saem da escola municipal e automaticamente eles vão para as escolas estaduais. Os nossos professores, que são professores na escola municipal, muitos são professores também nas escolas estaduais. Então é uma parceria muito grande e a gente aqui agradece e a gente sabe do compromisso, né, da responsabilidade que todos estão tendo nesse momento, né? A gente sabe também que agora os nossos professores vacinados, né? Isso é muito importante a gente
Temos
destacar.
Temos até novidade a respeito disso.
Né? Eu vou deixar para que a Reca fale. Então, assim, a gente, João, precisa passar para a população que com muito carinho, mas muito, João, mas muito mesmo, e muita responsabilidade, a gente vem pensando dioturnamente neste momento. na compra adequada do material, nesse material para o professor, nessa volta desse menino, nessa família. Olha, a gente recebeu tantas mensagens de carinho, João, por conta dos nossos kits de alimentação, por conta dos hortifrutis que foram entregues. Então, isso significa
material
o quê? Material que está chegando.
Material de inglês.
Material de inglês.
Infantil, já está tudo pronto. Os parquinhos serão instalados.
As compras que nós fizemos. Então, o que eu quero dizer à população é desse amor que a gente tem dentro do nosso coração e a gente quer que cada um dos pais sinta como tudo isso foi preparado de mãe para filhos. Então, quando esse menino chegar na escola, cada um desses meninos chegarem nas nossas escolas, serão um dos filhos dessa prefeita que está chegando, porque nós fizemos por essas crianças como nós fizemos para os nossos filhos. Tanto, tanto amor, e os pais vão sentir o carinho com que essas crianças serão recebidas, e os professores também.
Você falou em pais. Estão perguntando como ficou aquele termo de responsabilidade, Reca.
Já esperava por essa pergunta.
Ficou, e
eu gostaria
aqui,
de esclarecer.
Isso.
João, o termo de responsabilidade, ele é uma necessidade educacional. Ele está previsto em lei. Nós recebemos até uma frase recentemente de que ele seria algo vexatório. Não é, João. Nós temos as escolas particulares fazendo os termos de responsabilidade com muito mais severidade do que as nossas escolas municipais. As escolas estaduais fazendo o termo de responsabilidade também com muito mais severidade. Este termo de responsabilidade, ele garante ao nosso paizinho, à nossa mãezinha, que ele possa sair no momento que a sua criança está doente, está com febre, porque ele pode buscar. Então, o colaborador e quem o emprega vai saber que ele tem a responsabilidade, por lei, de ir buscar e vai autorizar. Ô, João, tem uma frase que eu gosto muito, que foi dita por um juiz: nada que está falado e não está escrito não existe.
Eu gosto.
Eu gosto dessa frase. Então, nós andamos estudando bastante sobre o termo de responsabilidade, porque nós já fomos muito inquiridos a respeito disso. Por exemplo, nós temos juízes que escreveram livros famosos, como Paulo Afonso Garrido, Educação, Direito e Cidadania, 14 deveres dos pais em relação à educação e cuidados com os filhos. Nós temos leis, João, como, por exemplo, eu vou citar algumas aqui. Artigo 19 da Constituição Federal. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, vexatório, constrangedor. Pais e famílias com a responsabilidade superior à do Estado, João. A criança, no inciso 4 desse artigo 18, tem necessidade de ser encaminhada pelo pai ou pelos responsáveis para que ela tenha os seus cuidados. No artigo 119, medidas aplicáveis aos pais, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Está na Constituição Federal, João. Não somos nós da prefeitura. E como disse muito bem um pai esses dias para nós, esse termo não é nada para os pais que têm muita responsabilidade.
Adorei.
Ele não é nada. Um pai nos ligou e disse isso. Nós já faríamos isso, independente de vocês usarem o termo. Mas nós temos que garantir que a criança que tem o pai que faz isso, faça. Que a criança que tem o pai que trabalha mais longe, tenha a possibilidade também de ser dispensado do trabalho para fazer. Que a criança tenha o cuidado primário que é previsto na Constituição Federal, da família. Ela é a primeira instituição que deve educar, cuidar, amparar, João.
Agora,
então,
nós
estamos amparados por lei.
Eu sei. Tem um pai perguntando o seguinte: eu mando meu filho para a escola, eu assinei o termo e mando meu filho para a escola. Se ele for contaminado pela Covid, o pai é o responsável?
João, nós não sabemos onde essa criança vai ser contaminada. Não existe nenhum momento, em nenhum lugar, que as escolas são veículos de contaminação.
Pode ser dentro do ônibus,
nós
pode ser lá fora, pode ser...
Nós fizemos um estudo, segundo pesquisas do IBGE, João, 123 milhões de pessoas moram em domicílios que possuem pelo menos uma pessoa com idade superior a 17 anos, que é a idade escolar, e que é transmissora quanto qualquer outra pessoa. Volta às aulas no momento representa risco para 9 milhões de brasileiros que vivem em casa com crianças e adolescentes. Então, nós não temos como prever isso. Pesquisas da Coreia do Sul, da China, do Japão, de grandes potências, as crianças com 10 anos, dificilmente tem pesquisas que indicam, ou menos, que elas são vetores dessa transmissão, não é? Não existe nada claro a respeito disso. Não existem pesquisas dentro da Unicef, dentro da Anvisa, dentro dos órgãos da ONU, que a caracteriza a escola como veículo de contaminação ou a criança sendo contaminada dentro da escola. Ela pode ser contaminada num parquinho no campestre, onde nós temos tido as crianças brincando, um parquinho na rua, eu mesma frequento uma igreja, nessa igreja tem um parquinho em frente, as crianças estão ali brincando, a contaminação pode acontecer ali. Então, nós não podemos afirmar que essa criança foi contaminada dentro da escola. E outra, se eu tenho um filho doente, João, a responsabilidade é de quem? Se a minha criança chega em casa com febre, a responsabilidade é de quem? Minha. Eu, como mãe, tenho que levar meu filho para o médico. A legislação das escolas não permite, João, que a gente administre nenhuma aspirina sequer para a criança. Porque nós não sabemos se ela tem alergia, se ela não tem. Ela não permite.
Tem que ser medicada.
Ela não permite a legislação que nós coloquemos as crianças dentro do nosso carro, por exemplo. Um exemplo, quebrou o bracinho na escola, brincando, tá bom? Um exemplo, nada de Covid. Um exemplo banal, assim, uma coisa mais distante da Covid, é isso que eu quero dizer. Quebrou o bracinho dentro da escola. Qual é o primeiro procedimento? Ligar para esse pai. É o pai que tem que vir buscar a criança, mesmo que ela esteja com dor. Ela será assistida pela equipe da escola, o pai tem que vir buscar, tá bom. Passou uma hora, no mínimo 30 minutos, uma hora, esse pai não veio. Nós temos que chamar o SAMU. Uma de nós irá como acompanhante, não como responsável, é lei. E aí, lá no hospital, essa criança será atendida e o pai precisa vir para que se responsabilize.
Certo.
Então, a questão não é pegar ou não pegar a Covid dentro da escola.
Pode acontecer de tudo.
Pode. A questão é a responsabilidade da família pela Constituição Federal, em primeiro lugar, na União.
Só um comentário. Eu conversava até esses dias com uma colega professora e a Covid ela só veio para mostrar algo que a gente já via no dia a dia. As crianças que eram... O responsável pelo filho é o pai e a mãe, o responsável legal.
E os comentários que é o seguinte, perfeito o seu comentário, Leca.
Agradeço. Isso. Nós temos estudado muito para que a população se sinta segura.
Perfeito o seu comentário.
A escola, João, ela nunca vai substituir a família. A escola, ela participa com a família. A decisão de ter esse filho é da família. A decisão, as decisões da criança são da família. Nós somos colaboradores, nós participamos. Então, o que eu conversava com essa colega professora é que antes da pandemia havia se delegado para a escola algumas responsabilidades que eram da família. E a escola, na correria e no dia a dia, a gente acabava assumindo algumas responsabilidades que não eram pertinentes da escola, do professor. Então, você dizer, nossa, dessa dificuldade, né? A gente sempre teve aluno com dificuldade dentro da sala de aula. A gente sempre teve, eu posso falar isso, pais que não eram muito presentes na vida do filho, acompanhando esse trabalho da criança dentro da escola.
Por N razões, né, Maria?
Por N razões, e não cabe aqui esse levantamento. Mas o que cabe a nós aqui dizer é que a pandemia ela só veio para mostrar uma realidade que sempre existiu. Agora, nós temos que deixar muito claro a nossa população. A escola não substitui a família. A escola, ela é parceira da família, como a família deve ser parceira da escola. Nós não podemos, enquanto escola, assumir a responsabilidade. Esse menino, ele teve contato com a família, no grupo social, nos locais onde ele frequentou. Esse menino está com febre, nós não temos autonomia de levar esse menino ao médico. Quem tem que levar é a família. Então, por isso, esse termo de responsabilidade, João, ele nem deveria existir, na verdade. Ele existe justamente por isso, para deixar claro qual é a função de quem.
É que os juízes preconizam que o que não está escrito não está dito.
Exatamente.
Então, este pai precisa ter o seu direito garantido também de ter o tempo, através do seu empregador, de buscar sua criança, porque ele assinou um termo de que ele é o responsável caso a criança tenha febre. Nós estamos tentando garantir a tudo que o pai tem direito para que ele cuide do seu filho, João. Então, a questão de ser vexatório ou não, todos nós estamos sendo vexatórios. Que foi um comentário que recebemos.
Certo.
Particulares, estadual, municipal, estamos todos sendo vexatórios.
Fabinho, você que é do meio ambiente, eu gostaria de convidá-lo a semana que vem, você retornar aqui para a gente falar sobre as queimadas no nosso município. Tá bom, Fabinho?
Tudo bem, João.
Te agradeço, sim.
E agradecer também, João, as escolas particulares, já que a Reca citou, elas são grandes parceiras
né?
Como
também.
As estaduais, como as municipais. Somos todos educação em Monte Alto.
As estaduais, então, nem se fala.
Não é para vocês,
não. Terezinha, Silvia,
vocês já passaram dessa faixa
etária.
Mas está aberto o agendamento para 15, 16, 17 anos.
É isso aí, muito bem.
Posso dar uma notícia aqui, João?
Pode.
Nossos professores também, o agendamento foi ontem e vai continuar na segunda-feira para a segunda dose de quem já tomou AstraZeneca. Então acredito que até o dia 13 estaremos todos vacinados com a segunda dose e com a janela imunológica.
Gente,
está no site da prefeitura.
A única coisa que a gente precisa lembrar, João, nessa questão, como os meninos de 15, 16 e 17, eles são menores, eles precisam aí desse responsável legal, ou eles, nesse pré-agendamento, a gente fazer um termo de responsabilidade, viu? Que esse menino é menor. E você, pai, mãe, que tem o seu menino de 12, né? Aí vamos dizer, até os seus 17 anos, não deixe de fazer o cadastro desse menino no Vacine Já. Ele ajuda muito quando chega na hora da vacinação.
Acelera bastante.
Então vai, gente, ó, entra aí no site do Vacine Já e já faça o cadastro do seu menino de 12 até aos 17 anos. Reca, eu tenho muita fé que logo, logo estaremos todos na sala de aula cuidando dos nossos meninos, fazendo um trabalho ambiental, com muita saúde, porque assim, tudo isso vai passar e nós vamos ter a certeza de que seguimos um bom caminho.
Fabinho, muito obrigado, um abraço para você, bom trabalho. Reca, mais uma vez, as dúvidas aqui eu ligo para você.
Por
e
favor.
Você retorna aqui também.
Foi uma honra, um prazer. Marilena, muito obrigada pela oportunidade. João, você é um querido. Obrigada, Rádio Cultura, e a todos os ouvintes. Fábio, obrigada.
Hoje é de Santo Agostinho, viu?
Exatamente.
A igreja está aberta para visitação
aberta
lá também. E tem o trilho de martírio de São João Batista, no Jardim Irine, todos estão convidados. Prefeito, um abraço, bom trabalho e até a semana que vem.
João, um abraço a você, a Reca, ao Fabinho, a todos de nossa cidade, que realmente aí sintam as bênçãos de Deus no seu coração. Deus está presente em tudo, gente, em tudo. Acredite que o tempo de Deus é o tempo certo. Às vezes a gente quer no nosso tempo, mas não é no tempo que a gente quer. É no tempo de Deus, porque é o certo para a nossa vida. Se você estiver passando por uma dificuldade, veja com bons olhos. É um professor que vai te aprimorar para você, a hora que a sua vitória chegar, você poder curti-la. Então, confie em Deus. Confie realmente que tudo isso está passando e que Deus está junto de você para que você possa ser feliz. Sabe qual a roupa mais linda que você pode vestir agora? Um grande sorriso no seu rosto. Sabe qual é o vestimento também que você pode fazer? Uma grande oração para te proteger. Confie, faça uma oração e seja feliz. É isso que nós precisamos, de pessoas felizes. Ainda brincando, digo, pessoas felizes não incomodam. Pessoas felizes são felizes e ponto. Um beijo, Monte Alto. Sejam felizes. Estamos aqui com a Prefeitura de portas abertas para atender a todo mundo com muito, muito amor e carinho. Muita empatia. Beijo no coração de todos. Prefeitura trabalhando sempre, sempre por você. Beijão, gente.
E a todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.